Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Alesc, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos do João Pacheco Neto e do Mário Pacheco. Participações de Maria Luísa Bolzan, Ismael Assis, Cauê Sá. Produção, Henrique Santos, Rejane Koenig e Eduardo Rocha. Coordenação de rádio, Nicolas Stefanovic. Direção-geral, Francisco Alves. Estamos na sexta-feira, quando nos encaminhamos para a parte mais aguda da Copa do Mundo que se realiza no Brasil. Vamos falar também de Avaí, de Figueirense, até porque a partir de 16 de julho vamos voltar para a realidade do futebol brasileiro e futebol catarinense. Vamos começar por Avaí, vamos começar por Figueirense, para depois falarmos dessa parte importante do futebol, que é a Copa do Mundo. Bom dia, Henrique Santos. Figueirense tem novidades?
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio AL. O Figueirense tem novidades, boas e ruins.
Vamos começar pela ruim, depois passando para...
Então tá.
É melhor.
Quarta-feira, volta das 4 horas da manhã, de quarta para quinta, o volante França, foi recém-contratado do Palmeiras, bateu o carro aqui na frente da prainha, aqui na frente do Morro do Mocotó, Valmir.
Sim.
Bateu o carro, sofreu um acidente, apenas danos materiais, ele teve um choque na cabeça, mas a princípio nada muito grave. Só que eu te pergunto, Valmir, quarta-feira, 4 da manhã, na prainha, ali na frente do Morro do Mocotó, sendo que o Figueirense iria treinar na quinta-feira pela manhã, o que que o jogador está fazendo nesse horário, nesse local, sendo que poucas horas depois haveria um treino?
Provavelmente não foi comprar remédio para o filho na madrugada na farmácia, né?
Ah, também tem essa hipótese, né?
É.
Segundo o Cacau Menezes...
Aliás, a única hipótese que alguém pode andar de madrugada, quando ele não está em festa, é se ele vai buscar um remédio para o filho, para o neto, uma emergência na farmácia, ou levando alguém para o hospital.
É verdade. Segundo o Cacau Menezes, o França teria batido o carro após uma noitada numa casa de saliência aqui da região, ali embaixo do Hospital de Caridade.
Explica bem essa casa de saliência.
Para o nosso ouvinte aqui do Esporte na Rede, no Bocarra.
Não, porque eu não entendi.
O França estava, segundo o Cacau Menezes, o França estava no Bocarra.
Falo tanto, eu nunca fui. Também não vou, né?
O Bocarra não é uma lanchonete que tem por aí?
Não sei.
Eu sei que tem o Bocas, mas o Bocarra está tudo bem. Ele estava, segundo o Cacau Menezes, estava no Bocarra. Saiu do Bocarra, bateu o carro próximo à prainha, aqui próximo à região do Morro do Mocotó, por volta das 4 horas da manhã.
Suponho que ele estava com sono.
Mas com sono? É óbvio que estaria com sono, né, Valmir? 4 horas da manhã, se ia treinar no outro dia de manhã. Mas o que ele estava fazendo? Às 4 horas da manhã. E é o seguinte, Valmir?
Não, eu repito, não, eu acho que não. Agora eu estou concluindo que ele não foi buscar remédio para o filho na farmácia.
É, porque se ele tiver filho e mulher e estivesse até 4 horas da manhã no Bocarra, é coisa para separação, né?
É.
Mas tudo bem, o Figueirense diz que vai puni-lo, a medida vai ser divulgada internamente, então esperamos que o jogador seja punido e que se recupere, né?
Isso foi na madrugada de
quarta para quinta.
Quarta para quinta. Então na quinta não treinou, não trabalhou, né?
Não treinou, não trabalhou, em virtude até do acidente, porque ele teve um trauma na cabeça. Mas é possível que trabalhe hoje, esperamos que trabalhe hoje, até porque é um bom jogador. Só que é aquela coisa, né, Palmeiras? Ele tem 22, 23 anos, já deixou o Criciúma por problemas extra-campo. Já deixou o Palmeiras, veio do Palmeiras ao Figueirense por problemas extra-campo. E agora, nessa parada para a Copa, apronta uma dessa. E aí a gente remonta o ano de 2012, se eu não me engano, quando o Figueirense contratou o atacante Dudu. O atacante Dudu que se envolveu num acidente na Via Expressa Sul, um acidente que teve duas mortes.
Foi, lembro.
Então, e aí, novamente, volta aquela pecha de jogador problema, que o Figueirense contrata jogador se envolvendo com um acidente. E eu só não sou favorável à dispensa do França, porque ele é um bom jogador, um jogador que tem um futuro promissor dentro de campo. Mas se não botar a cabeça no lugar, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Jobson, que aconteceu com tantos outros jogadores que têm talento, mas se perdem pelas bebidas, pelas drogas, pelos excessos da carreira.
Pois é, são coisas interessantes. Agora, você já vai voltar ao Figueirense, já que você falou aí de situação aí, de gente que se perde, gente que não tem disciplina. Eu acho que o Ronaldo, o Ronaldão, o Gordão, tem que tomar cuidado no dar declarações. ele dá uma declaração nas emissoras de rádio, e eu acho que até na internet, dá uma declaração dizendo que o atacante do Uruguai foi indisciplinado e dando uma entrevista, dando umas risadinhas, entendeu? De que a mordida tem que ser punida e que nem criança dá mordida. Ronaldo tem que ficar quietinho, porque de repente numa dessa a imprensa do Uruguai... Bom, vamos falar do Figueirense.
Essa história do Luizito Soares tá chata pra caramba. Só passa isso, esquecer o futebol só falando isso.
Mas o Ronaldo tem que dar uma olhadinha que tem lá umas noites também cariocas que... tá entendendo? Pra quem tem memória, não é muito aplaudido esse tipo de crítica pra quem tem o telhado de vidro, né?
É verdade. Ô Valmir, o Figueirense anunciou ontem mais 3 contratados. E uma coisa que a gente não pode reclamar da diretoria do Figueirense nessa parada para a Copa é omissão.
Sim.
O Figueirense contratou 7 jogadores.
Então tem a relação dos 7, hein?
O goleiro Júnior Oliveira, que veio para ser o terceiro goleiro, nunca ouvi falar. Ontem anunciou a contratação do Moacir. O Moacir é um jogador que já jogou no Corinthians, jogou no Sport Recife, estava no Curitiba, jogou no Paraná. Vem como lateral direito, Valmir. Mas aí vem aquele conhecimento do futebol. O jogador Moacir, ele começou como lateral direito, passou por vários times, mas no ano passado, no Paraná, ele atuou basicamente como volante, porque ele já não tem mais aquele fôlego para ir e voltar na função de lateral. Mas mesmo assim, o Figueirense contratou o lateral direito Moacir, até porque o lateral direito Arthur pediu dispensa do clube em virtude de problemas particulares, e ele quer dar um tempo no futebol porque está com problemas graves na família, e esse ano ele não quer mais jogar. Então
perfeito.
O Figueirense contratou
Moacir.
Esse Moacir.
E depois?
Outro jogador foi o Neto, zagueiro. Não é aquele Neto que passou pelo Santos, não é aquele Neto que passou pela Juventude, não. É o Neto que estava no Juventus de Jaraguá. Aí, meu amigo, 23 anos. Ah, vem para compor o elenco.
E eu pensei que era aquele do Santos, que veio do Guarani de Campinas.
Quando eu ouvi, eu também pensei. Tudo bem, vamos deixar passar, porque, né, a gente sabe como é que funciona
o
futebol.
O terceiro.
O outro jogador é o lateral esquerdo, Roberto Cereceda. Esse aí tem bons precedentes.
Esse é uruguaio? O que é?
Chileno. Passou pela seleção chilena. A única dúvida que eu tenho é quanto à adaptação, até porque os estrangeiros do Brasil às vezes demoram um pouquinho mais para se adaptarem ao nosso futebol. O Figueirense também já havia anunciado a contratação do Felipe, que é um meia que veio do Atlético Paranaense.
Sim.
Ontem anunciou a contratação do atacante Mazola, que já jogou no Guarani, jogou no São Paulo.
Nome tem, né?
E é um bom jogador, Valmir.
É.
Em 2010, ele fez um bom campeonato brasileiro pelo Guarani, depois foi transferido para o exterior, estava em Portugal. É um bom jogador, um atacante de velocidade, canhoto, tem um bom jogador. Também contratou o Roberto Forneroli.
Forneroli.
Nunca ouvi falar. Diz que é um atacante uruguaio, estava no Danúbio, se eu não me engano, e vem para o Figueirense para... aumentar a opção de atacantes do Figueirense. Tu sabias, Valmir?
Ah.
O treinador Guto Ferreira não tá nem triste. Tem 9 atacantes para escalar.
Bom, agora resta saber a qualidade. Porque a quantidade
tem.
Tá excelente.
E se a gente somar com o Kleber, lateral esquerdo de seleção brasileira, São Paulo, Corinthians, São Paulo, Santos, Corinthians.
Esse é bom.
Que ainda não estreou. O Guto Ferreira tem 8 novos jogadores, 8 novas opções para modificar a equipe do Figueirense e aí buscar uma nova cara para o time nessa sequência do campeonato, porque o Figueirense está na lanterna.
E você acha que no dia 17 de julho, às 9 da noite, no Couto Pereira, em Curitiba, contra o Curitiba, vai ser numa quinta-feira, o Kleber já vai entrar em campo?
Tem que entrar, né, Valmir? Ele já chegou ao Figueirense há faz cerca de 40 dias. Pegou esse tempo?
Eu acho que 80 dias, já tinha chegado. Copa do Mundo está indo para 30 dias.
E aí ele está esse tempo todo se preparando, esse tempo todo fazendo a parte física. No dia 16, dia 17, que me falasse agora?
Sim.
Ele tem que estar...
17, quinta-feira.
Ele tem que estar inteirinho, tem que estar pronto para jogar, porque o tempo de preparação, que é o que muitos jogadores reclamam, que não tem um tempo adequado para se prepararem, para estar 100% fisicamente, ele teve. E além dele... todos esses jogadores, principalmente o lateral esquerdo, Roberto Cereceda, o meia Felipe e os dois atacantes, o Mazola e o Forneroli, tem que estar 100%, tem que estar em condições de jogar, porque o Figueirense precisa de uma cara nova. Não adianta trazer 200 jogadores e ir a Curitiba e depois enfrentar o Grêmio e outros times, enfim, com a mesma cara do grupo desse ano.
Bom.
Não adianta, porque senão contratou, gastou dinheiro e aí vai botar o mesmo time que já tem acumulado uma série de derrotas, aí não vale a pena.
Pois é, agora nós vamos passar para o Nicolas, que está chegando aí, deve trazer informações até do Avaí, mas antes eu quero dizer o seguinte.
Vai ter uma informação interessante.
Hein? Eu quero dizer o seguinte, a expectativa fica, eu acho que não se faz pré-julgamento, não vamos aqui antecipar uma crítica. Não vamos antecipar uma crítica deste ou daqueles jogadores. Tem uns nomes aí que eu nunca vi falar, mas não quer dizer que não são atletas que vêm para o Figueirense. Às vezes tem surpresa, a gente não sabe. Então o que a gente espera agora é que nos treinamentos realmente esses jogadores mostrem a cara, mostrem por que vieram. E a gente outra vez está colocando mais uma lista de crédito à diretoria do Figueirense, que faça as contratações, porque é aquela história. Esperamos, a quantidade está, agora esperamos pela qualidade. Desses jogadores, só tem um que realmente é jogador de Série A, que é o Kleber. Esperamos que os demais também venham para acrescentar dentro do grupo do Figueirense. Vai se saber, e não tem história, não vem o Guto Ferreira no dia 16 ou no dia 18 ou mesmo no dia 17 de julho dar declarações que o time não encaixou, que teve problema, porque 43 dias dá para treinar, para arrumar o time. Não venho com essa história, porque não vai se admitir mais o Figueirense, depois da Copa do Mundo, vir com um time fraco como estava até então, né?
É verdade, Vomir. E o Avaí também tem novidades, né, Nicolas?
É, bom, Nicolas chegando aí com as novidades do Avaí. Pela empolgação, tem muitas novidades. Pelo entusiasmo, pela preparação, pelo aquecimento, as informações, o Nicolas vem com tudo.
Tem nada, Vomir.
Daí, Nicolas.
O time está se preparando, né, Vomir? Primeiro, bom dia aos amigos. É, a gente vem acompanhando aí pela imprensa especializada aqui de Florianópolis, que acompanha diariamente essa intertemporada, tanto de Avaí como Figueirense, que eles vêm se preparando, eles vêm treinando, enfim. No Avaí, nenhuma novidade concreta. O último fato marcante foi a chegada do técnico Geninho. O Henrique estava me informando agora nos bastidores. Tem um atleta que já passou pela Portuguesa que tá treinando no Avaí. É o Diego Viana. É um atleta dos seus 29, 30 anos. Já não é mais nenhum menino. E o Henrique me confidenciou agora que ele mora aqui em Florianópolis, esse rapaz. E ele parece que o Geninho gosta do futebol dele, enfim. Deve estar iniciando aí algumas tratativas para a contratação dele, eu acredito. Mas o Henrique me confidenciou que esse rapaz joga uma pelada com o Henrique na quinta-feira. E o Henrique marca ele.
Ah.
E eu não estou brincando, o Henrique está aqui para confirmar.
Não, é verdade, geralmente a gente joga no mesmo time para dar um equilíbrio.
Exatamente, exatamente. Olha, um rapaz que joga com o Henrique. Jogar no Avaí, camisa 9, ai meu Deus.
Mas o Henrique é tão ruim assim.
Não, nunca o Henrique ser ruim. O Henrique é peladeiro. O Henrique é peladeiro, assim como eu sou peladeiro, o Mário é peladeiro, entendeu? A gente bate a nossa bolinha, mas é pelada, é várzea. Um rapaz, não, enfim.
Sim, eu espero, Nicolas, pelo pouco que eu conheço ele.
Ele deve
jogar
com o Henrique para se preparar, para manter a forma física, manter o ritmo.
Agora, se ele entra para jogar e não desequilibra, o que o Avaí vai contratar?
Pelo amor de Deus, enfim. É, novidade concreta, somente a chegada do Geninho. Foi especulado aí há algum tempo, o Rodrigo Silva, o zagueiro.
Renato Silva.
E falaram também no Renato Santos e bababá. Nada de concreto até agora. Uma informação que eu recebi essa semana gira em torno da famosa Arena do Avaí. Que mais uma vez eu acho que vai fazer com que a direção do clube caia num descrédito. Me parece que em agosto vai haver um super lançamento do projeto da Arena, com a possibilidade de uma parceria com os chineses.
Já vi esse filme.
Que já estão investindo dentro do clube, né? Até mesmo antes da interrupção para a Copa do Mundo, o Avaí já trazia em sua camisa as marcas dessas empresas da China. Enfim, Vomir, eu quero, não quero fazer nenhum comentário antecipado, mas eu quero estar ali presente para ver isso acontecer. Se acontecer, espetacular. Se não acontecer, mais uma vez, uma chacota envolvendo o nome do Avaí Futebol Clube, uma instituição que vai completar 91 anos. Não sei se esse é o momento mais adequado. Espero que aconteça. As pessoas que dirigem o clube são pessoas sérias, que a gente conhece, pessoas de uma retidão grande. Mas eu acho que hoje o foco principal, na minha opinião, não é a arena, não é isso nem aquilo. É formar um time competitivo. Acertaram na vinda do técnico Geninho e formar um time competitivo agora para tentar buscar uma das quatro vagas na Série A de 2015. Agora, se continuar na Série B, vai continuar definhando, eu não tenho a menor dúvida disso.
Agora, eu acho impressionante, com todo o respeito, eu sei que tem torcedor do Avaí que vai me ouvir, vai ficar irritado, torcedor do Figueirense também, pelo que, o que eu vou dizer, vai ficar irritado. Mas o nosso futebol, às vezes, o carro é colocar na frente dos bois. Eu acho que Avaí, Figueirense, Criciúma, Chapecoense, Marcílio Dias de Itajaí, Joinville, etc. e tal, os clubes Santa Catarina têm que fazer investimento em fazer escolas de base, em fazer centros de treinamento, para que tenhamos a base, para que tenhamos jogadores que vêm da base, vêm lá do dente de leite. Não, não se fala nisso. Se fala em receber esses empresários que vêm com seus interesses imediatistas e capitalistas para fazer os investimentos, para colocar o jogador aqui como usando o clube como cobaia, quando ele estiver jogando bem, tira para vender, para obter como resultado lucro. E começa-se a pensar em arenas, começa-se a pensar em elefantes brancos. Primeiro vamos fazer a base, para que cada clube tenha o nascedouro de seus atletas. Não, não se pensa nisso. É logo se pensar na arena, se pensar num estádio poderoso e se contratar aqui, vai se buscar no Rio, vai se buscar em São Paulo para fazer o time. Eu acho que é utopia. Está na hora de a gente baixar, botar os pés no chão e trabalhar dentro de uma realidade e não ficar sonhando com arena, com estádio pomposo, que não é o momento.
Mas aí, Valmir, aí eu remeto ao balanço patrimonial do Figueirense, que foi apresentado no dia 30 de abril agora. O Figueirense, com seus 93 anos de tradição, tem zero atletas juniores. Então como é que vai investir em base se a base já foi dada em troca de outros favores, em troca de outros empréstimos, para quitar dívidas ou então para remunerar dirigentes que dizem que amam o clube e pegam essa base, Valmir? Aí o Figueirense, com 93 anos, Valmir, quantos jogadores tu viste sair da base, fazer sucesso no Figueirense e depois atingirem outros patamares? Hoje a gente pode citar recentemente o Felipe Luiz e o André Santos, só esses dois. Senão a gente poderia ficar 200 anos citando jogadores que fizeram sucesso em outros clubes saindo da nossa base.
Recentemente, como foi o Valdo, como foram outros.
E aí o Figueirense com zero atletas juniores?
Henrique, mas a gente tem que, se a gente for traçar um paralelo entre os dois clubes aqui da capital, o Figueirense produziu, formou muito mais jogadores expressivos que atingiram um nível interessante no futebol nacional e internacional do que o Avaí.
Ah, sim.
Quem foi o último grande jogador revelado pelo Avaí? Grande, que estourou, foi para o Eixo Rio-São Paulo.
Foi só o Marquinhos.
Foi para o exterior. Marquinhos Santos, 1999.
Já 15 anos já.
Tá? É bem certo que o Avaí revelou o Edilson, que está lá no Botafogo. Revelou esse, aquele. Pá, o próprio... pá.
O Guilherme Siqueira. O Guilherme passou pelo Figueirense, pelo Avaí.
É prata da casa? Dá para considerar como uma
não, mas a, casa? Mas
agora é muito pouco, Valmir.
Mas a minha preocupação é o seguinte, eles vêm falar de estádio, vêm falar de fazer time para ser campeão daqui, mas é contratando gente de fora e não há um estudo, não há um trabalho mais focado, mais aprofundado sobre a base do futebol dos nossos clubes catarinenses. Nós temos que criar base, criar alguns limites. Não é só fazer os jogadores, quando os jogadores estiverem prontos, começar a entregar nas mãos dos empresários. E quem mais faz esforço, quem mais segura a onda e investe, é o clube. O jogador fica pronto, o clube é o que menos
arrecada. E olha, Valmir, falando do Avaí, existe investimento sim nas categorias de base. O clube destina uma verba mensal para as categorias de base. Se a gente for hoje ao Avaí Futebol Clube, a estrutura hoje que é fornecida aos meninos da base é uma estrutura muito boa.
E melhorar mais ainda.
Exatamente. Tanto a parte de alojamentos, parte de alimentação, tem nutricionista, tem psicóloga, os meninos têm que estudar, enfim. Tem tudo à disposição. Só que é uma coisa que a gente não consegue explicar. Não forma. O Santos é um caso à parte. O Santos formou, primeiro, o maior de todos, que foi o Rei Pelé. E vem formando vários. Nos últimos 10, 12 anos, olha o quanto o Santos não faturou com a venda daqui do Brasil para a Europa de alguns jogadores. E eu cito três apenas rapidamente. Robinho, Diego e Neymar. E um quarto que ficou no Brasil, mas que também foi uma venda altíssima, o Ganso.
O Ganso.
Quanto que eles não... Nossa, é não... uma coisa que...
E aí, Nicolas, a gente vai...
E nós temos base aqui, nós temos infantil, juvenil, júnior, não forma.
E aí a gente vai em encontro da informação que eu trouxe. O Figueirense está trazendo um zagueiro de 23 anos do Juventus de Jaraguá. Será para compor o elenco, Nicolas, será que não tem nenhum outro jogador? No começo do ano, o Avaí contratou o tal do Antônio Carlos, de 20 anos, do Corinthians, um zagueiro. Aí a gente diz, pô, não tem um cara da base aqui? Vai trazer um cara da... Ah, ele passou pela base do fulano e tal. Pô. E aí, ô Valmir, só fazer uma pergunta para ti, tu que é um cara experiente, conhecido aí na cidade, conhece bastante das leis aqui também no Parlamento Catarinense. O estádio do Avaí, a Ressacada, é um comodato do governo do estado com o Avaí. Para não sei quantos anos, já renovaram agora mais algum tempo. Aí eu te pergunto, estou fazendo esse questionamento como um cidadão catarinense, que paga meus impostos em dia. Esse estádio do Avaí, para que faça toda essa obra, que seja construído um shopping, seja construído um empreendimento chinês, precisa passar pela Assembleia, precisa de aval do governo do estado, ou é simplesmente chega lá e faz?
Ah, tem que ver o que...
Até
que...
porque o estádio não pertence ao Avaí.
Na verdade é o seguinte, na verdade esse aí é um comodato...
Pertence ao Avaí.
Emprestado. É um comodato, realmente é uma entrega, porque o Avaí, na verdade o Avaí ganhou um estádio, aí vem uma história lá atrás, vai, no tempo da... Não, mais
79,
recente,
não é?
Mais recentemente, na faixa de... em 79 para 80. Recentemente. Tá, de 79 para 80. Veja bem, o chamado campo da Liga, que era o tempo que o Pacheco jogava bola lá, quando era guri pequeno de calça curta.
Jogou com o Teixeirinha, lá, parece.
Hã?
Jogou com o Teixeirinha.
Não, quem jogava com o Teixeirinha era o pai dele, pô. Meu irmão tá deixando o Pacheco muito velho. E o seu Pacheco que jogava com o Teixeirinha quando jogava ainda no tempo do Paulo Ramos.
Campo do
então, Manejo. Então o Avaí recebeu o campo da Liga, onde hoje é o shopping Beira-Mar. Aí houve uma negociação, o governo do estado fez uma negociação com a federação, pegou o campo da Liga, o estádio Adolfo Konder, e passou para o Avaí. O que se sabe, e eu não tenho documentado, mas é o que se sabe, que isso não foi amplamente divulgado na época, o Avaí não pode, de repente, pegar a Ressacada, vender, começar a fazer. Algumas coisas podem mudar, mas não pode-se dizer que vai mexer com todo. O estado tem um tipo de usufruto dentro do Avaí. Por quê? Porque na época, em 79, não foi somente o Avaí beneficiado.
Essa informação precisa ser confirmada.
Exatamente. Se tiver, é um usufruto. É um usufruto. Mas o estado não pode, por exemplo, dizer, não, aqui não pode, aqui... Não. Agora, o Avaí talvez tenha algumas limitações em mexer no estado da Ressacada. Tudo bem. Porque na época, Nicolas, o Marcílio Dias ganhou parte da arquibancada do outro lado do estádio, Ercílio Luz, também de um recurso do estado. O Figueirense ganhou a outra parte do estádio, a da arquibancada, que não é a parte coberta, do outro lado também, e ali fez o seu estádio. Em Chapecó também teve repasse. No estádio do Aderbal Ramos da Silva, em Blumenau, também teve uma arquibancada, o estádio está lá, está fechado. Lages recebeu no Vidal Ramos Júnior também uma ajuda, o governo municipal, tudo isso. E alguém pode perguntar, e agora eu vou concluir, mas que recurso era esse? Onde hoje é a comunidade Chico Mendes, havia ali um espaço para construir um estádio de 50 mil para 50 mil pessoas. Quando o governador catarinense Jorge Bornhausen assumiu, em 79, ele deu uma declaração. Não vai ter estádio estadual. O governo do estado vai repassar recursos para amparar o Figueirense, o Avaí, o Joinville, etc. e tal. Tanto que o estado também colaborou com aquele empréstimo por um determinado tempo do estádio Ernesto Leme Sobrinho, que era do Caxias, naquela fusão feita com a América, que depois o Caxias saiu da fusão, né? Então é toda uma negociação. Agora, eu acho que o Avaí pode mexer acho alguma coisa no estádio.
Próxima segunda-feira a gente pode dar uma apurada nessas informações e
é o que diz o repasse, o que diz a entrega...
com convicção essa
entrega do estádio, do estádio da Ressacada, estádio Aderbal Ramos da Silva, que o governo entregou para o Avaí, o que diz? Se pode ou se não pode. Uma coisa é certa, naquele projeto...
É, na verdade, é o terreno, né?
Exatamente. Naquele, porque é uma coisa curiosa, no projeto da... Não sei se vocês sabiam, mas no projeto do estádio da Ressacada, o estádio foi feito. E foi inaugurado com o jogo do Vasco e Avaí. Até, eu me lembro até do resultado, que foi um 6-3. Um jogo numa quarta-feira à tarde. E um dia alguém perguntou, mas e à noite? À noite não dá. Mas como? Porque não tem iluminação. É que foi feito o projeto, foi feito o estádio e esqueceram da iluminação.
Esses nossos engenheiros. Nem me fala engenharia, Pacheco. Nem me fala engenharia, que o Pacheco já está fazendo sinal para mim sobre a ponte esse luz. Eu não quero falar sobre a ponte esse luz que...
Não, tá fechada?
Não, Valmir?
Não, e vai ficar fechada por muito tempo.
Cancelaram o contrato, Valmir, pelo amor de Deus, mais uma vez. Esse contrato, uma empresa, Valmir Construções, 300 obras e cancela as 300.
Olha, será que tem espaço aqui para a gente...
Tem uma entrevista bem interessante com o proprietário da construtora Espaço Aberto.
Será que tem espaço aberto para a gente falar também sobre a ponte?
Vamos pro intervalo, Vamos pro intervalo para falar da Copa, que é o que vale.
Não, vamos ao palpitão antes. Tá, vamos ao palpitão.
Não quer fazer depois do intervalo, não, que a gente só fala só sobre Copa?
Então tá, então vamos depois ao intervalo. Você mata o Pachequinho, né? Vamos ao intervalo. Vamos
com a ponte.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.